33ª edição do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica começa esta sexta-feira, dia 28, e decorre até ao próximo dia 10. Durante estes próximos dias, ininterruptamente, são muitos os espetáculos que podem ver em vários espaços da cidade do Porto, este ano com forte incidência no teatro de rua. Falamos com Mário Moutinho, ele que é o diretor artístico há já 5 anos do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, um festival que durante os próximos dias então invade o Porto e faz da cidade invicta a capital do teatro.
Esta é a 33ª edição do FITEI, 28 de maio a 10 de junho. Começamos, antes de olharmos propriamente para o espetáculo que abre, há toda uma programação pensada, já não é a primeira vez, na rua. E sim, começa ainda antes do aspecto da inauguração dita oficial do FITEI. Acontece mesmo em vários espaços da cidade. Esta é a preocupação vossa também, de certa forma, levar o teatro às ruas, às pessoas, sim, mais diretamente.
Sim, sim. Este ano houve uma preocupação do festival ter uma forte intervenção no espaço urbano. Desde logo, porque há uns anos a esta parte temos vindo a aumentar essa participação. Desde o Festival 30 retomamos o final do FITEI com um grande espetáculo de teatro de rua, que tinha sido interrompida por razões que tinham a ver com a ligação da Câmara do Porto e do FITEI, como sabe, não houve uma altura em que não estavam de costas voltadas, e portanto a situação modificou-se ligeiramente no 30º FITEI, onde nós conseguimos retomar a ligação com a Câmara, no sentido de proporcionar ao povo do Porto, e do Grande Porto, não era contigo do Porto, e aqui de todo o Grande Porto, um grande espetáculo de teatro de rua, e que nos permitiu, na altura, trazer cá os Plasticiens Volants, no ano seguinte trazer o João Avalô, e o ano passado fizemos espetáculo com dança aérea na Torre dos Clérigos. Portanto, esse foi o reinício do teatro de rua no FITEI. Depois começamos a fazer também a programação de teatro de rua no Serralves em Festa, onde apresentámos também nos últimos anos diversos grupos de teatro de rua, alguns deles com grande sucesso, diga-se de passagem. Depois, também, o ano passado, iniciámos um acordo com o Constantino Neri em Matosinhos, onde apresentámos alguns dos espetáculos do festival. Não é uma extensão do festival, é mesmo parte do festival em Matosinhos.
Ou seja, o FITEI não se concentra apenas no Porto?
Não se concentra apenas no Porto. Eu diria que o festival em si se desenvolve no Porto e em Matosinhos, o que faz todo sentido. Hoje mesmo de metro estamos a 20 minutos do centro da cidade, não é? E portanto trata-se do festival também em Matosinhos. As extensões sim são para fora, para Vila Real, Bragança, Santiago de Compostela, Lisboa, por aí fora. Mas portanto, estava-lhe a dizer, em relação aos espetáculos de rua, começámos também a fazer espetáculos no Constantino Neri, no Cine Teatro, e depois no último dia fazer espetáculos na rua, onde aconteceram fenómenos muito curiosos, onde apanhámos as pessoas que foram de propósito lá para ver o espetáculo, pessoas interessadas em ver nomeadamente as nossas propostas de dança contemporânea, mas também população da zona que se confronta e que é, digamos, que é apanhada de surpresa e há a passar e há a virar a esquina e encontra este espetáculo e fica a ver, de uma certa maneira, a ser surpreendida pelo espetáculo e no fim a tentar perceber o que era e a gostar, e este fenómeno fez-nos pensar que o facto de apresentarmos teatro de rua com alguma qualidade é também um ato importante. E talvez quando o ano passado eu estava a olhar para aquelas pessoas todas, a olhar com tanta atenção e com tanto prazer aquela performance de dança contemporânea que o grupo Antermans estava a fazer ali nas imediações do Constantino Neri, eu percebi, nós temos que fazer mais teatro de rua, nós temos obrigação de fazer mais teatro de rua, nós temos obrigação de pôr pessoas que vão a passar e que se calhar nunca foram ao teatro, surpreendê-los com coisas deste género. E logo nessa altura fiquei com a ideia de fazer este ano um FITEI que tivesse uma forte componente de teatro de rua.
E que se nota na programação, precisamente.
Exatamente. Isso depois é, digamos, acrescentado, e de que maneira? com a proposta que vem do NEC e com a proposta de viver a rua, com a criação de um conjunto de performances que vão dar origem à sugestão de um nome para uma rua da cidade. É óbvio que isto foi, digamos, a cereja no topo do bolo. Então criámos aqui todo um núcleo de atividades de intervenção no espaço urbano.
Acabei por começar pelo teatro de rua e não comecei de forma aleatória, comecei de forma incisiva por esse ponto, porque é um caráter que tem vindo a ganhar cada vez mais relevo na vossa programação de ano para ano. Teatro de rua.
Tem realmente. Eu acho que nunca houve um fitei com tanta.
Teatro de rua como este ano.
Isso é claro, realmente ganhou. É também um risco pela questão do tempo, aqui o clima no Porto é imprevisível. É no Porto e em outros lados, mas aqui é um pouco imprevisível e o ano passado tivemos realmente o desgosto de não conseguir fazer o último ato no quando estava previsto, mesmo no último dia, porque realmente chovia torrencialmente e tivemos que adiar todos os espetáculos para o dia seguinte, enfim, num horário diferente, mas que acabou por resultar e acabámos por ter muito público e funcionou bem. Mas realmente é sempre muito frustrante nós termos tudo planeado, programado, e depois por razões climatéricas não podemos fazer. Esperemos que este ano tenhamos mais sorte.
Coisa melhor. Mas é esse caráter de surpresa que também faz parte do FITEI, não só na programação dentro de portas, ou seja, em espaços fechados, mas também nesse caráter de espaços abertos, ligados ao público. A surpresa é uma espécie de característica principal quando preparam a programação. Faz-se surpresa.
Sim. Há espetáculos que são mais previsíveis, digamos assim, do que será o seu resultado final, mas eu procuro sempre espetáculos que sejam minimamente surpreendentes, quer pela abordagem que fazem dos temas, quer quando pegam em temas nomeadamente clássicos, porque os revisitam de uma maneira mais contemporânea ou por aí fora. Ou então porque o fazem de uma maneira tão, tão bela e tão bem feita que só por isso é surpreendente. Por outro lado, há surpresa na própria programação, no próprio projeto que se apresenta. Quando nós fazemos numa programação no FITEI um espetáculo dentro de um táxi, isto realmente surpreende. E não é só para criar uma surpresa, porque acho que há necessidade de inventar.
Consciência também, não é? E consciencializar as pessoas também.
Sim, e inventar os espaços. O João Brites tem um texto lindíssimo num livro que nós publicámos no primeiro ano. No primeiro ano em que eu estive a dirigir o FITEI, e que diz que teatros são todos os espaços, é preciso a gente adaptá-los para o que queremos lá contar ou queremos lá fazer. E realmente isso é um conceito muito interessante e que tem muito a ver até com as encenações do próprio João Brites e da maneira como ele faz teatro. Mas realmente é algo que me agrada e que me interessa. E portanto, obviamente, é por isso que estas propostas como a do NEC de intervenção para criar o nome de uma rua ou de Visões Úteis para fazer um espetáculo dentro de um táxi são propostas que eu normalmente acolho com algum entusiasmo, enfim, depois de perceber como é que o projeto se pretende desenvolver e o que é que ele implica e qual é o conceito que está por trás disso, e depois de falarmos dele normalmente pomos algum entusiasmo na sua execução.
Sobre esta ligação ao NEC, que é uma ligação importante, pelo menos em termos locais também, em termos da própria vida da cidade, é curioso. Sim. Porque não é fácil ser um cidadão comum escolher um nome para uma rua da cidade, quer dizer, não é fácil, não, é impossível, não é? Isto tudo tem que passar por questões burocráticas. Já lá vamos essa ligação ao NEC. Para já, são vários os espaços, ainda falando do Teatro de Rua, que acolhem estes vários eventos, desde a Praça Almeida Garrete, a Praça da Batalha, enfim, são muitos os espaços.
Certo. São espaços, esses
mais ou menos centrais, não é?
Sim, alguns espetáculos centrais, principalmente os espetáculos de rua, que são mais considerados animação, espetáculos mais de animação. Procuramos fazê-los em espaços com movimento e em horários em que haja bastante afluência de público. São, portanto, nomeadamente do grupo de Teatro Gestual do Chile, que estará na Praça Almeida Carreira, portanto, próximo da Estação de São Bento.
Está o primeiro dos primeiros espetáculos, não é? Será o primeiro mesmo.
Estes são uns espetáculos que, de certo modo, anunciam o festival. Já o ano passado fizemos com uma banda de jazz galega, que correu a cidade, a rua... Para a cidade, não, a Baixa da Cidade, a Rio Santa Catarina, Passos Manuel, zonas da Batalha também, creio que a Estação de São Bento também.
E uma espécie de anúncio, não é?
É, sim, uma espécie de início, vai começar a festa.
E aqui, este ano, então, apostaram nesta companhia de teatro, já estou ao do Chile.
É uma companhia que está chilena, efetivamente, reside em Espanha neste momento e que tem feito alguns espetáculos e as suas animações em diversos. Festivais e feiras de teatro de Espanha.
Olhamos, atentemos à noite de sexta-feira, que é a noite de inauguração, abertura do FITEI. Antes de passarmos ao espetáculo propriamente, vamos à exposição, que também já é prática habitual, uma exposição a acompanhar toda a vigência do FITEI. Este ano,
exatamente,
apostaram, é um fotógrafo espanhol?
Espanhol. Os Ribas. Uma das grandes referências da fotografia de cena em Espanha. Ele foi homenageado pelo governo de Espanha, pelo Ministério da Cultura de Espanha, numa grande exposição que teve lugar no Teatro Nacional de Valenclán, em Madrid. E nessa altura, quando esta exposição estava a ser preparada, eu recebi um convite para ser eventualmente a acolher em Portugal durante o FITEI. Foi um convite que muito honrou o FITEI, uma vez que é um convite que vem diretamente do Ministério da Cultura de Espanha para o FITEI, e nós imediatamente nos mostramos interessados em acolher esta exposição, por se tratar realmente de Ros Ribas, que é um fotógrafo de exceção. Um fotógrafo que tem fotografado uma vida inteira.
Em fotografia de cena, não é?
Em fotografia de cena, fotografia de teatro, e fotografou todos os grandes encenadores de Espanha. E há alguns encenadores que fazem questão de todas as suas encenações, sejam elas feitas em que teatro ou em que companhia forem, ou em que cidade, seja o Ros Ribas o seu fotógrafo de cena. E portanto é com muito prazer e com muita honra que temos na abertura do FITEI esta exposição, patrocinada com a presença do próprio Ros Ribas e patrocinada pelo Ministério da Cultura de Espanha.
Depois, o espetáculo inaugural é às 10 da noite. Sei que todos estes eventos de inauguração contam com uma presença fundamental da cultura nacional, que é a Ministra.
Sim, vamos ter a presença da Ministra da Cultura na abertura. Soubemos, quer dizer, nós já sabíamos, confirmamos isto hoje oficialmente, portanto já o podemos dizer, e portanto estará.
Acompanhará, quer a inauguração da exposição, como depois
o a inauguração da exposição e o espetáculo de abertura, o que nos honra, efetivamente, porque tratando-se do FITEI, de um festival com 33 anos, com provas dadas no panorama cultural português, e com esta preocupação de se projetar cada vez mais para o futuro e estar atento às coisas que estão a acontecer e a divulgar, a continuar a divulgar coisas que se... algumas das coisas mais interessantes que se fazem no mundo da expressão ibérica, é um reconhecimento que nos honra. Portanto, teremos aqui realmente a presença da Senhora Ministra da Cultura. O espetáculo de abertura é um espetáculo que vem do País Vasco. O País Vasco há muito tempo que não vinha ao FITEI, ou isto é, nenhuma companhia do País Vasco vinha ao FITEI. Este ano estão cá duas estruturas, ou melhor, até três, porque este espetáculo de abertura, como se pode ler no programa, é uma ligação entre uma companhia de dança e uma companhia de teatro. Já não é o primeiro espetáculo em conjunto que fazem. Este espetáculo é baseado em poemas que falam do exílio, da ausência do lar, e tem uma teatralidade e uma poética que depois transparece para o movimento da dança, que é baseada nos sons e na música tradicional do País Vasco. Portanto, é uma abertura que nos honra.
É uma mistura de várias áreas também, não é?
Sim, é uma mistura de várias áreas. É também um espetáculo que vem com o apoio do Ministério da Cultura do País Vasco, aqui do País Vasco. Como sabe,
em
Espanha tem os diversos divisões, e portanto aqui é o governo do País Vasco, da área da cultura, que patrocina a vinda destas duas companhias, de Tantaca.
Mas quando começam a delinear toda a programação, decidem apostar neste para abrir porquê?
Este espetáculo já esteve previsto para o festival do ano passado e não veio por razões orçamentais. Nós, quando tínhamos o programa mais ou menos desenhado, começámos a perceber que não poderíamos fazer tudo, tínhamos que ter algumas opções. E acabou por esta companhia ser também por outras circunstâncias, não foi só apenas por esta ter ficado fora, porque esta traz-se uma companhia muito cara, porque envolve muitos bailarinos, músicos, e portanto tem...
Quantos mais ou menos é que podemos ver em palco?
Agora não sei, mas desloca 17 pessoas, portanto, entre bailarinos e músicos e atores, o que significa que já é uma estrutura grande, não é? E portanto, sempre pensámos trazer este ano. E depois foi um acordo com o Teatro Nacional de São João. Estivemos a pensar qual seria o espetáculo de abertura. O Teatro Nacional de São João tinha feito uma proposta que depois, por motivos que não têm a ver com São João, têm a ver com a companhia espanhola, não se pôde concretizar, e acabámos por optar por mútuo acordo por ser este espetáculo.
Este será que fica em cena 2 dias, sendo que o primeiro de inauguração é mais para convidados, o segundo dia
sim,
é mais para o público em geral.
Sim, é claro. O primeiro dia realmente há um conjunto de convidados, que inclui obviamente os participantes do FITEI desde há muito tempo, e entidades, os nossos patrocinadores e todos os convidados do próprio da estrutura do Teatro Nacional São João. E portanto nós criámos sempre um segundo dia para que todo
tenha
acesso a este espetáculo, que é realmente um espetáculo a não perder. E obviamente aquelas senhas que nós disponibilizamos, que dão direito a 6 espetáculos.
Já o ano passado, não é?
Já o ano passado tínhamos.
Este ano também.
Que é por um preço simbólico. 30 euros dá para 6 espetáculos, portanto é um preço quase que simbólico. As pessoas quereriam obviamente, ver este espetáculo.
Dá 5 euros por espetáculo.
Dá 5 euros por espetáculo.
Que é mesmo muito simbólico, um espetáculo teatro.
É, mas é também uma opção nossa muito clara, porque não só pelo facto de estarmos em tempos de crise e obviamente as atividades culturais, os livros, os discos serem as primeiras coisas a serem cortadas quando os orçamentos começam a ficar mais apertados. A verdade é que nós queríamos manter um público jovem e que possa ir ver um conjunto de espetáculos sem que o seu orçamento familiar seja
abalado. Um rombo, não é?
É, e portanto, porque eu sinto isso, por exemplo, se eu for a um festival em França e optar por estar lá 15 dias para ver 10 espetáculos, e se pagar o bilhete ao preço normal, isso é realmente um orçamento que pode afetar obviamente algumas pessoas.
Também uma ideia que vocês têm também, situando-os no perímetro geográfico em que estamos, não é?
Claro, é evidente. E por outro lado, queremos realmente que todos esses nossos espetáculos sejam realmente acessíveis. E daí esta política.
Em termos práticos, quem nos ouve, onde é que poderá encontrar estes bilhetes à venda?
Ora, estes bilhetes estão à venda numa loja FITEI que nós criámos este ano no Porto, na Rua Cândido dos Reis, que é a rua dos bares da noite.
Da animação noturna, não é?
Da animação noturna no Porto, toda a gente conhece, que é um café-bar de pessoas minhas amigas e que são ótimas espectadoras de teatro e que se disponibilizaram para fazer lá a loja FITEI. É o 3C Bar, ou 3C Café, bar 3C Café, assim, que fica ali mesmo na entrada da Rua Cano dos Reis. Nós estamos lá diariamente, entre o meio-dia e meia e às 8 da noite, onde vendemos bilhetes para qualquer um destes espetáculos e as tais assinaturas que acabei agora de referir.
Forte incidência do teatro de rua na programação deste ano do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica e também algumas sugestões deixadas aqui por Mário Moutinho. Mas revelar todo o programa seria demasiado exaustivo, até porque é muito e diversificado. Por isso, entregamos a Mário Moutinho um bilhete com 6 espetáculos, daqueles packs especiais que Mário Moutinho nos falava agora. E ele escolhe então os seus 6 espetáculos para ver na edição deste ano do FITA.
E que servem como sugestões para aqueles que nos ouvem.
Ora bem.
E que possam escolher.
Difícil, mas eu gosto de desafios. É difícil porque há espetáculos que eu realmente gosto muito, outros não os conheço, tenho expectativas que vão ser estreias absolutas, como é o caso do Peter Anki, do Nuno Cardoso e da encenação de João Garcia Miguel. Mas a verdade é que há alguns espetáculos que eu já vi, conheço bem, e que acho que as pessoas que forem ver não vão sair defraudadas. Desde logo o espetáculo de abertura. Sugiro que reservem o bilhete para o segundo dia, portanto, porque é um espetáculo interessantíssimo, uma proposta de junção de uma linguagem de teatro com uma linguagem de dança, tendo as raízes culturais e tradicionais do País Vasco em fundo. E é um espetáculo poético ao mesmo tempo e que eu recomendo vivamente. Uhum. Para as pessoas que gostam do teatro de texto mais
clássico,
mais convencional, se quiser, eu recomendo o regresso da Comuna ao Porto. A Comuna traz um espetáculo que se chama Querida Professora Senhora Sergeyevna, e é um espetáculo muito atual, porque versa violência entre alunos e professores, e o que isso tem de violência psicológica, não de violência física, mas é um tema muito atual, como sabe.
Sim.
Portanto, este seria o segundo espetáculo que eu, se calhar, punha a cruzinha na assinatura de 6 convites.
Curiosamente, este. Depois tem uma reposição. Aliás, eles têm. São vários os dias, não é apenas uma apresentação.
Pode-se ver todos os espetáculos. Quem comprar a assinatura pode ver todos os espetáculos.
Estava a ver que coincidiam um e outro no mesmo dia.
Não, mas o programa está de maneira a que todas as pessoas possam ver todos os espetáculos se o quiserem. Todos. Há gente que há aí coincidências, mas é possível ver todos os espetáculos. Um terceiro espetáculo eu sugeria que fosse, por exemplo, o espetáculo da Marta Carrasco. O espetáculo da Marta Carrasco, mais para o final do Fitei, no Teatro Nacional de São João, é também um espetáculo de teatro-dança, mas é um espetáculo de dramática, um espetáculo, como diria, dramaturgicamente muito mais forte. Ele baseia-se, tem em fundo o Requiem de Mozart e é um espetáculo onde nós somos todos confrontados com as dúvidas perante a morte, ou pelas não respostas em relação quando somos confrontados com a morte. E é um espetáculo até por isso violento do ponto de vista das não respostas e da forma como nos confrontamos com todas as respostas pré-concebidas.
A Marta Carrasco.
A Marta Carrasco é a primeira vez que vem
primeira
cá.
Vez?
É a primeira vez que vem cá. Eu já fiz duas tentativas de trazer a Marta Carrasco com outras propostas anteriores, por motivos de agenda, de calendário, não foi possível. E este é um dos espetáculos que eu vivamente recomendo.
Tratado dos bilhetes já lá vão.
É um espetáculo que só esse, por motivos também de agenda da própria Marta Carrasco, só pode ser apresentado uma vez, e portanto corremos o risco de ter muitas pessoas que fiquem de fora no São João. É lamentável, mas só puderam realmente fazer um, e mesmo assim foi apertado por causa da agenda da própria companhia, com outros projetos. Vou falar de um quarto espetáculo, é o Jardim das Cerejas. O Jardim das Cerejas vai ser realizado no Palácio Pinto Leite, ou no Palacete Pinto Leite, que é o antigo Conservatório de Música do Porto, um palacete que está agora vazio, sem nada, mas está lá, o palacete está lá. E, como sabe, o Serjal, ou o Jardim das Cerejas do Tchekhov, é a história de uma família aristocrática que tem que vender a sua casa e a sua propriedade, porque os tempos são outros, e nós estamos habituados a ver este Serjal de um ponto de vista de público, vendo os atores representar no palco. Aqui nós vamos entrar na casa que vai ser vendida, ou que tem de ser vendida, e vamos circular por toda a casa, por todo o palacete, como voyeurs, estando no meio daquela família, do comprador, da pessoa que não quer vender, da dona que tem pena de que a casa seja vendida, porque viveu lá toda a sua infância.
Ou seja, essa tal casa é representada através desse palacete, não é?
Exatamente, e onde nós vamos circular e vamos andar. Portanto, estamos dentro da própria cenografia da peça do Tchekhov, que tem outro dado curioso, é o facto de a peça estar adaptada aos tempos
modernos.
Estes eu gostaria de recomendar espetáculos. Agora há um outro, de uma outra...
espetáculo, onde... só voltando atrás, que não é de uma companhia portuguesa.
Não, este espetáculo é de uma companhia, Rayuela, uhum. é de uma companhia de Valladolid, e uma companhia premiada em Espanha, muito premiada. A outra peça que eu vos ia recomendar, já falámos dela, que é o da companhia Tours Europa Hemingway, este espetáculo que vem apresentar, Epílogos, eles, as duas bailarinas, atrizes, dizem que vão, é baseada nos contos, nos crimes exemplares de Max Hall, uhum. Que é considerado uma obra-prima do humor negro, e elas classificam este espetáculo como sendo uma leitura dançada. É um espetáculo curiosíssimo, surreal, absolutamente surrealista, e é um espetáculo curiosíssimo, acho que vai deliciar todas as pessoas que lá forem. Por último,
temos um último bilhete para
aplicar
num bom espetáculo.
É uma estreia absoluta. Eu vou recomendar um espetáculo de que não conheço todo, mas que conheço profundamente o seu encenador, que é o Júlio Castro Novo, com quem já trabalhei, fui dirigido por ele. Aliás, orgulho-me muito de ter sido dirigido pelo Júlio Castro Novo. É um homem que, profundamente conhecedor da obra do Beckett, como sabe, um dos grandes dramaturgos do século XX, e ele está a fazer este trabalho com uma excelente equipa de atores. É uma produção do Cine Teatro Constantino Neri, uhum. que vai ser apresentado no dia 9, creio eu, e com repetição no dia 10, à tarde. E é um espetáculo que eu recomendo, porque tenho certeza que vai ser uma obra notável.
Não há nada que enganar. Até 10 de junho, o Festival Internacional de Teatro da Expressão Ibérica é a sua edição 33. Vale a pena aproveitar em vários espaços da cidade do Porto. Vale a pena ver teatro. Vale a pena consumir cultura.